Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião com o primeiro ponto, que é a audição do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, EDUCA, sobre o processo de digitalização e avaliação dos exames nacionais a requerimento do LIVRE. Temos connosco o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do EDUCA, Dr. Luís Pereira dos Santos, a quem saúdo e dou as boas-vindas a esta comissão. Esta audição desenvolve-se com base numa grelha em que tem primeiro a palavra o partido requerente, o LIVRE, depois dispõe de 5 minutos, depois o Sr. Presidente dispõe de 10 minutos para esta primeira resposta. Temos depois questões colocadas por parte dos outros grupos parlamentares uma possibilidade de uma segunda intervenção por parte do partido requerente e, finalmente, dispõe de 10 minutos para responder conjuntamente a todas estas questões. Dava então a palavra à senhora deputada Filipa Pinto, do LIVRE, para a apresentação do requerimento. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saúdo o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do EDUCA, Dr. Luís Pereira dos Santos. Muito obrigada por vir a esta comissão prestar esclarecimentos sobre a implementação do novo processo de avaliação externa que tantos problemas tem causado aos agentes educativos e às famílias. O processo de digitalização teve um projeto piloto de filosofia no ano passado com cerca de 20 mil provas. Foi referido que esse projeto piloto deu erros e que, segundo o Sr. Ministro da Educação, os erros teriam sido corrigidos. E por isso foi decidido aplicar este sistema de digitalização a mais de 300 mil exames. O antigo Presidente do Júri Nacional de Exames, Luís Duque de Almeida, era contra a generalização da correção digital porque dizia, sabia que as coisas poderiam ir por este caminho. Luís Duque de Almeida presidiu a fase experimental em que foram testados os exames de filosofia e estranha que o Ministro tenha decidido generalizar sem pedir ao Júri Nacional de Exames qualquer balanço ou informação sobre o teste piloto de filosofia. E eu pergunto, Sr. Presidente, se tem conhecimento da existência de algum relatório e se sabe que conclusões constavam desse relatório e se nós, deputados, podemos ter acesso ao mesmo. Disse ainda Luís Duque de Almeida que o risco era muito grande e avisou o Secretário de Estado destes riscos de alargar o processo a mais exames sem testar a plataforma. Pergunto ao Sr. Presidente se sabe porque é que o Sr. Ministro não ouviu o antigo Presidente do Júri Nacional de Exames e se concorda com a sua opinião de que seria arriscado implementar o alargamento da digitalização a 300 mil exames, mesmo sabendo dos problemas que tinham sido reportados no ano anterior. Importa também compreender ao certo quem decidiu e com que fundamento técnico avançar com a classificação digital nesta escala sem que a plataforma estivesse testada e operacional. Pergunto, Sr. Presidente, se sabe quem é que deu garantias ao Sr. Ministro de que tudo iria correr bem. Porque é que não se considerou fazer, por exemplo, esta implementação de forma gradual? Que testes de carga e homologação precederam a entrada em funcionamento deste novo sistema? Qual a empresa ou empresas que foram responsáveis pela plataforma e em que termos foram contratadas? O EDUCA admitiu no domingo que, para além dos 1.400 casos de alunos com nota suspensa, também aconteceu o envio de classificações erradas para a fixação nas escolas. Sabemos de pelo menos dois códigos com classificações erradas, Físico-Química A e Geografia A. Mas há mais erros também em Matemática e em Português. Pergunto ao Sr. Presidente se considera isto normal e se é normal haver tantos erros nas classificações dos exames. Pergunto se é normal homologar pautas com erros. Que confiança podem ter os alunos nos resultados que lhes são apresentados? Se não acha normal que todos peçam para consultar as suas provas e que haja um grande número de alunos a solicitar a reapreciação? Sendo o Presidente do Conselho Diretivo do Educa, pergunto se pode garantir que estão resolvidos todos os problemas das plataformas, se pode garantir aos alunos e aos professores que não ocorrerão erros iguais ou semelhantes na segunda fase, uma vez que o Sr. Ministro já nos veio dizer que ia implementar o mesmo sistema na segunda fase, sabendo dos graves erros das plataformas, como vai a empresa ou empresas compensar o Estado pelos erros e pelos transtornos causados, se estão previstas compensações nos contratos assinados com essas empresas, qual o papel da Deloitte neste processo todo e porque é que se externalizaram serviços que poderiam ter sido feitos pelas pessoas experientes que trabalhavam nos agrupamentos de exames e no Ministério. E sabendo o que sabemos hoje, conhecendo os transtornos causados às famílias e às escolas, pergunto ao Sr. Presidente se voltaria a decidir da mesma forma e a alargar o processo de digitalização a quase todos os exames, como aconteceu, infelizmente, este ano. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Sr. Presidente do Educa para, durante 10 minutos, o tempo que temos lá ao fundo, consegue visualizar, durante 10 minutos poder responder às questões formuladas. Faça o favor.
Muito bom dia. É uma honra estar aqui perante a Comissão de Educação e Ciência. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Na semana passada não tinha disponibilidade, como podem calcular, para poder vir falar convosco e, portanto, estou aqui hoje para poder prestar as declarações. Eu vou fazer uma primeira apresentação mais geral e depois, na minha segunda apresentação, posso depois responder a perguntas mais específicas. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Educação e Ciência, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados, agradeço a oportunidade de prestar esclarecimentos a esta Comissão. A avaliação externa das aprendizagens constitui-se como um dos pilares do processo educativo, tendo como principais funções a regulação do currículo desenvolvido e a equidade na certificação das aprendizagens no final do ensino secundário e a contribuição para o concurso de acesso ao ensino superior. O sistema de avaliação tem vindo a sofrer
Eu pergunto se a imprensa ouve com este microfone, tem som com este. Se falar daqui, tem som, sim. É mesmo com aquele microfone. Se não conseguirmos resolver, Sr. Presidente, eu passo este e o Sr. Presidente retoma com este. Se calhar é melhor. Então, faça favor. Vamos retomar enquanto... Estão-nos a sinalizar que já está. Estes são os problemas técnicos. Faça o favor, Sr. Presidente, experimenta.
Muito bem. Já me ouvem todos? Bom, continuando, um sistema full digital, que o jargão CBA, Computer Based Assessment, não se coaduna com características de certas disciplinas, as quais necessitam do papel como suporte para algumas das tarefas ou itens específicos, designadamente, por exemplo, a prova de matemática. E assim, a decisão que foi tomada para a evolução do digital no ensino secundário foi a de fazer um modelo híbrido de realização das provas em suporte de papel e digitalização dessas mesmas provas para implementar um processo de classificação digital. Classificação digital tem inúmeras vantagens, de acordo com a investigação, tais como especialização no processo de classificação em apenas alguns itens, maior consistência na aplicação dos critérios, maior equidade entre os alunos, maior facilidade de trabalho para os professores classificadores, entre outras. Importa começar por sublinhar que há
Pois, senhoras e senhores deputados, a pausa é mesmo necessária porque a RTV também está a passar sem som e, portanto, quem está a acompanhar em casa também estava a ter acesso apenas à imagem e o som falhava. Estão-nos a sinalizar que já temos som outra vez? Peço que confirmem os serviços, sim. Portanto, vamos retomar, pedimos desculpa, mas são de facto falhas técnicas que procuraremos resolver. Senhor Presidente, tem a palavra de novo, faça favor.
Muito bem. Continuando, é uma operação claramente muito complexa, técnica, logística e organizacional, envolve, para além dos técnicos do EDUCA, forças de segurança, PSP-GNR, Imprensa Nacional Casa da Moeda, centenas de escolas e secretariados de exames, milhares de professores vigilantes e milhares de professores classificadores, centenas de milhares de respostas de alunos, plataformas tecnológicas várias e um conjunto rigoroso de procedimentos destinados a assegurar a equidade entre os alunos e a validade dos resultados. No presente ano letivo, este processo assumiu uma dimensão particularmente relevante por corresponder à primeira aplicação no sistema educativo português de um modelo de classificação digital das provas de avaliação externa do ensino secundário nesta escala conhecida. Assumimos com toda a transparência que o processo não decorreu sem dificuldades e desafios. O GNE Educa, em articulação com os parceiros envolvidos, mobilizou professores, técnicos, escolas, serviços regionais do GNE e colaboradores da INCM para garantir a continuidade do processo e responder às dificuldades, entretanto, identificadas. A transição para este modelo implica várias etapas sucessivas: a recolha e tratamento das folhas de resposta, a sua digitalização, o tratamento e validação das imagens, a associação dos ficheiros às respectivas provas e itens, a disponibilização das respostas aos classificadores, a integração das classificações no sistema de gestão de resultados e, posteriormente, a disponibilização das provas para consulta em suporte digital. Cada uma destas etapas exige controlos específicos e mecanismos de verificação, precisamente porque qualquer falha técnica ou administrativa pode ter impacto no percurso individual de um aluno. As dificuldades encontradas podem resumir-se em duas tipologias, nomeadamente problemas informáticos inesperados, que dificultaram a identificação e catalogação das folhas de resposta digitalizadas na base de dados, o que levou a que fossem disponibilizadas as respostas para classificação aos professores, classificadores, de uma forma gradual. Usualmente as respostas são atribuídas aos professores logo no início, em conjunto, e portanto desta vez, tendo em conta estas dificuldades, foram atribuídas de forma gradual. E houve problemas também de fluxo de informação entre a plataforma de preparação das provas e a plataforma de classificação digital. Para se ter uma ideia da dimensão da operação, no caso dos exames nacionais do ensino secundário 2026, foram realizadas 290.351 provas, correspondentes a cerca de 2 milhões de itens digitalizados. Numa operação desta dimensão, foram identificadas situações residuais, mas relevantes, com falhas de digitalização, imagens incompletas ou ilegíveis, ausência de páginas ou itens e associação incorreta de ficheiros. Perante estas situações, o princípio orientador adotado foi muito claro. Nenhum aluno deve ser prejudicado por uma ocorrência administrativa, logística, técnica, alheia à sua vontade, claro. Ao mesmo tempo, qualquer solução tem que preservar a integridade da avaliação, a comparabilidade dos resultados, a rastreabilidade das decisões e a transparência do processo aplicado. Neste contexto, foi igualmente disponibilizada a plataforma de consulta de exames. Pela primeira vez, os alunos têm diretamente acesso à sua prova. O processo dos anos anteriores era mais moroso, os alunos tinham de pedir cópia de prova e, portanto, neste momento têm acesso à sua prova. E, portanto, esta plataforma foi concebida para permitir o acesso às provas em suporte digital por parte dos agrupamentos de escolas, dos alunos e dos encarregados de educação. A consulta digital das provas passou assim a constituir uma etapa essencial de transparência e de garantia dos direitos dos interessados, permitindo verificar as respostas apresentadas, a legibilidade das imagens, a correta associação dos itens e a correspondência entre a prova realizada e a prova classificada. Sempre que no âmbito da consulta forem identificadas divergências, omissões, problemas de digitalização, imagens incompletas ou situações suscetíveis de afetar a classificação atribuída, serão acionados procedimentos de análise e correção. Já estão a ser acionados procedimentos de análise e correção. Estes procedimentos, que já existiam no processo em suporte de papel, cumpre-me também informar isso, não é nada de novo, todos estes procedimentos já existiam. Envolvem a verificação dos documentos, a confirmação técnica dos ficheiros disponíveis, a articulação com as escolas e com os serviços responsáveis pela digitalização e, sempre que aplicável, a correção da informação registada. Neste sentido, foram igualmente considerados os mecanismos de correção previstos, sempre que os interessados entendam existir desconformidades após a classificação. Estes instrumentos constituem garantias essenciais do procedimento, permitindo que eventuais erros sejam corrigidos, que as decisões sejam devidamente fundamentadas e que os alunos disponham de meios efetivos de defesa dos seus direitos. Nos casos em que os alunos ou os encarregados de educação entendam existir fundamento para contestar a classificação, tal como sempre aconteceu, mantém-se plenamente disponível o procedimento de reapreciação nos termos regulamentares aplicáveis. A reapreciação permite que a prova seja novamente analisada de forma integral por classificadores designados para o efeito, com base nos critérios específicos de classificação, garantindo uma segunda apreciação técnica e pedagógica independente da classificação inicial. Portanto, cumpre aqui separar duas situações, que são a correção de erros de contagem de cotação, que não é uma reapreciação, é uma correção simples, e a reapreciação é uma fase em que os alunos não concordam com a aplicação dos critérios de classificação e, portanto, contestam-na e sendo assim, há um professor que vai olhar para a prova na sua integridade, não item a item, prova inteira, e se a discrepância for superior a 25 pontos em 200, há um segundo professor que também vai fazer um relatório para corroborar a opinião. Isto é um sistema que já existe há 30 anos e, portanto, tem, no fundo, constitui-se como uma garantia da qualidade e uma garantia dos direitos dos alunos. Foi ainda necessário estabelecer prioridades operacionais, tendo em conta que os resultados dos exames nacionais do ensino secundário são determinantes para o acesso ao ensino superior. Por esse motivo foi dada prioridade à publicação dos resultados do ensino secundário, sem deixar de assegurar o tratamento das restantes provas de avaliação externa, nomeadamente as provas finais do ensino básico, cujas pautas foram fixadas ontem. Só para terminar, quero também reconhecer perante esta Comissão o empenho dos professores classificadores, bem como de todos os outros professores que trabalharam nas escolas para este processo, dos serviços envolvidos, das direções das escolas, os secretariados de exame, que são equipas especializadas dentro das escolas, que têm como missão principal garantir a qualidade do processo, e que todos, em circunstâncias exigentes, contribuíram para assegurar a conclusão do processo. As dificuldades verificadas devem ser analisadas com rigor e transparência, incluindo a detecção e correção de erros, e a tramitação dos pedidos de reapreciação e a melhoria contínua dos procedimentos futuros. Em síntese, apesar das dificuldades técnicas enfrentadas, tudo foi feito pelo Educa, pelo GNE Educa, para que os alunos recebessem os seus resultados de forma atempada e com a qualidade técnica necessária, cumprindo assim uma das suas principais missões. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Inês Barroso, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, Sras. E Srs. Deputados, a avaliação externa constitui um dos pilares da credibilidade do nosso sistema educativo. É através dela que asseguramos igualdade de oportunidades, rigor na certificação das aprendizagens e confiança por parte dos alunos, dos pais, das famílias, dos professores e das instituições de ensino superior. É precisamente por essa razão que os problemas ocorridos durante a primeira fase dos exames nacionais merecem toda a nossa atenção. Num processo desta dimensão, temos o dever de procurar compreender o que aconteceu, identificar causas e garantir que foram adotadas as medidas necessárias para evitar a sua repetição. A nossa fiscalização é, por isso, uma fiscalização responsável. Não procura alimentar polémicas nem transformar dificuldades operacionais em disputas ideológicas estéreis. Procura garantir que os problemas são reconhecidos, que as soluções são implementadas e que o sistema educativo sai mais forte desta experiência. A avaliação externa só cumpre plenamente a sua função quando todos têm a certeza de que o processo decorre com rigor, transparência, equidade e previsibilidade. É exatamente essa confiança que queremos ajudar a consolidar. O Educa nasceu com uma missão exigente, reforçar a qualidade, a fiabilidade e a modernização da avaliação externa. E esta modernização é um objetivo que acompanhamos e consideramos necessário. O sistema educativo português não pode ficar preso a modelos organizativos que já não respondem às exigências atuais. Queremos compreender se os constrangimentos verificados resultaram de limitações da plataforma tecnológica e informática, de falhas nos procedimentos ou de problemas na coordenação entre as diferentes estruturas envolvidas. Queremos saber quando é que o Educa identificou esses constrangimentos e como monitorizou a situação. Mas queremos igualmente reconhecer um facto que também é importante sublinhar. Perante as dificuldades identificadas, o Governo e os serviços competentes reagiram rapidamente, introduzindo medidas corretivas para assegurar a continuidade do processo de classificação e garantir que nenhum aluno fosse prejudicado. Nenhum aluno. E essa capacidade de resposta deve ser valorizada, porque o que distingue uma correta administração é a rapidez, a transparência e a eficácia com que essas falhas são identificadas e corrigidas. Efetivamente, Sr. Presidente, e para todos os efeitos, o que é certo é que nunca houve um escrutínio sobre um modelo de avaliação. Agora sim está a ser escrutinado. Queremos que pais e alunos sintam que as mudanças operadas trazem transparência e rigor, e o rigor que as suporta. Por isso, passo a apresentar um conjunto de questões em três momentos, solicitando o vosso esclarecimento. Relativamente ao passado, queria, por favor, esclarecer-nos quando este Governo, em abril de 2024, iniciou funções, estava previsto que todo o nono ano realizasse as provas em formato digital. Mas ainda ontem, cerca das 10 da noite, o Sr. ex-ministro João Costa, do Partido Socialista, dizia que o então Presidente do IAV, o Sr. Luís Pereira, tentou várias vezes convencer-me que isto seria uma coisa muito boa e eu sempre desconfiei que podia ter imensos erros no processo de digitalização. Portanto, afinal, Sr. Presidente, diga-nos, por favor, estava ou não estava acautelado que a realização das provas do nono ano eram para ser em formato digital? Qual foi a evolução deste formato? E estávamos preparados, tínhamos condições iniciais para o fazer? Relativamente ao presente, no processo piloto de filosofia realizado no ano transato, que feedback tinha do mesmo? Informou a tutela sobre a percepção, a informação que adquiriram desse desempenho? Estávamos preparados para esta transição digital? Relativamente ao futuro, o Sr. Ministro já referiu que irá decorrer uma avaliação técnica independente que identifique as fragilidades verificadas e apresente recomendações para futuras edições. No entanto, e porque a segunda fase terá início em breve, questiono se já identifica a introdução de algumas alterações a implementar e quais. Se pretende reforçar os mecanismos de coordenação e de comunicação entre Educa, GNE e agrupamentos de escolas. Em suma, quais são as principais leituras que o Educa retira desta primeira implementação do novo modelo de avaliação externa? Para terminar, Sr. Presidente, dizer que o PSD entende que houve problemas relevantes, que o Governo respondeu rapidamente e que a modernização do sistema se mantém como objetivo estratégico. Agradeço a todos os envolvidos em todos os níveis dos procedimentos. E gostaria de deixar apenas uma questão final, mas essencial. Que garantias pode hoje dar aos alunos e às famílias de que a segunda fase de exames decorrerá sem os constrangimentos verificados na primeira? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Por parte do Grupo Parlamentar do Chega, vai usar da palavra o Sr. Deputado José de Carvalho. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor Luís Pereira dos Santos, Presidente, quer dizer, pelo menos por agora ainda está a Presidente do Conselho Diretivo do Educa. Naturalmente, agradecer a presença, ainda que tardia, uma vez que foi convocado para estar connosco alguns dias e não compareceu, mas agradecer de qualquer das formas agora e finalmente a presença nesta Comissão de Educação, uma comissão que tem o dever de escrutinar a ação governativa e a implementação das políticas públicas na área do ensino. Sr. Presidente, e sabendo que o Educa é o organismo responsável pela implementação das políticas educativas e pela garantia da qualidade do ensino em Portugal, entende que, e esta é a primeira pergunta direta e que pedirá naturalmente uma resposta concreta, se neste caso dos exames o valor da qualidade foi assegurado. Segunda pergunta, quais os critérios que levaram a centralizar a digitalização das provas em Lisboa? Aliás, quando tanto se fala em todo o país da necessidade da descentralização, quais os critérios que levaram a que tudo se concentrasse na capital? Não era previsível que a digitalização de centenas de milhares de provas acabaria por dar numa grande confusão dentro de um pavilhão? Antes da implementação, o Ministério terá questionado e falado com a Educa, ou o Educa nunca foi ouvido para nada e o que interessava, permita-me dizer, era implementar tudo isto rapidamente e em força, apenas para receber os 12 milhões de euros do PRR. Já agora, porquê tanta pressa? Não teria sido prudente começar apenas com algumas provas, eventualmente com as do nono ano, testar tudo convenientemente e depois ir alargando? Não teria sido prudente fazer tudo de modo fácil, em vez de tudo apressado? A esse propósito, já agora, por que razão não se seguiu a recomendação do IAV de ter começado em 24, no ano letivo de 24-25, e depois ter a seguir passado para tudo para 25-26? Será, Sr. Presidente, que a troco de 12 milhões de euros por uma reforma da digitalização foi preferível montar esta grande confusão? Para uma prometida reforma digital, criou-se, Sr. Presidente, uma atrapalhada monumental. Sr. Professor Luís dos Santos, a 25 de junho, o próprio Educa, liderado pelo Sr. Professor, confirmou a existência, e permite-me aqui citar, um atraso verificado no processo de classificação e de algumas dificuldades técnicas. Fim de citação. Há poucas horas, portanto ainda no domingo, o Educa admitiu notas erradas. Ainda há poucos minutos, o Sr. Presidente também aqui admitiu estas notas erradas. Perante todas estas notícias, o que é que terá de facto falhado? O que falhou? É esta a pergunta que o país coloca. E, acima de tudo, de quem é a responsabilidade ou as responsabilidades? Perante todas estas falhas, o Sr. Presidente do Educa terá contactado o Sr. Ministro ou o Gabinete do Ministro, ou, pelo contrário, terá sido contactado pelo Ministro ou pelo Gabinete do Sr. Ministro para encontrarem uma solução. O que é que foi feito? Que indicações eventualmente terá recebido por parte da tutela? Que recomendações terá recebido eventualmente por parte do Sr. Ministro para resolver ou para tentar solucionar pelo menos esta monumental atrapalhada à volta dos exames nacionais? Havia pessoas suficientes, permita-me a expressão, no pavilhão, cheio de papelão, para dar o acompanhamento necessário ou faltavam pessoas? Sente-se confortável como Presidente do Educa com a realidade que o país está a viver e entende de facto mais uma vez que os valores da qualidade e da equidade, desígnios do organismo que tutela, estiveram e estão assegurados? Outra pergunta, se me permite, é se ao longo desta monumental atrapalhada, como Presidente de um organismo de Estado e estando na dependência do Ministro da Educação, que indicações terá recebido e que poderá eventualmente aqui partilhar connosco nesta Comissão, porque não é apenas para esta Comissão, mas especialmente para o país e de modo muito particular para tranquilizar as famílias, os alunos, as escolas e os professores. Alguma vez se sentiu, ao longo de todo este processo, alguma vez se sentiu eventualmente desautorizado por parte do Ministério, por parte do Gabinete Ministerial ou eventualmente até por parte do país? E, acima de tudo, também, uma vez que estamos a terminar e que o tempo está a terminar, se consegue garantir para a segunda fase dos exames a todos os alunos, a todas as famílias, que a partir de agora tudo correrá da melhor forma e não haverá falhas nem erros? Ou entende que se deveria repensar e eventualmente regressar ao processo e ao modelo tradicional que vigorou durante décadas, ou se eventualmente terá um outro modelo alternativo? E, acima de tudo, Sr. Professor, os alunos e as famílias, mas também os professores, precisam de confiar nos organismos de Estado e precisam de confiar nos servidores da causa pública. Até porque há aqui claramente um drama na vida dos alunos e especialmente das suas famílias que é importante tranquilizar e trazer paz que se exige, permita-me dizê-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PS, vai usar da palavra a Sra. Deputada Aida Carvalho. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente do Educa. Luís Duque de Almeida presidiu a fase experimental que foram testados os exames de filosofia e estranha que o Ministro tenha decidido generalizar sem pedir ao GNE qualquer balanço ou informação. Afirmou ainda que o Governo nunca promoveu qualquer reunião com o GNE para avaliar os resultados do projeto piloto da classificação digital realizada em 2025, antes de decidir generalizar o sistema a todos os exames nacionais em 26. Tendo em conta a experiência acumulada pelo GNE na organização dos exames, posso esclarecer se o Educa solicitou formalmente esse conhecimento técnico ou promoveu alguma reunião. Em caso afirmativo, quando é que decorreu essa reunião? E em caso negativo, o Sr. Presidente não considera que a ausência dessa articulação poderá ter contribuído para as falhas que vieram a verificar-se? Mais uma questão em relação à contratação e implementação da plataforma digital. Sr. Presidente, a digitalização da classificação dos exames nacionais foi apresentada como um passo decisivo para modernizar o sistema de avaliação externa. No entanto, o processo ficou marcado por excessivas falhas técnicas, atrasos na distribuição das provas, problemas na digitalização e dificuldades no acesso à plataforma pelos docentes classificadores. Estes acontecimentos levantam dúvidas sobre o planeamento, os testes realizados e a capacidade da solução técnica escolhida. Pode esclarecer que a empresa ou empresas desenvolveram e implementaram a plataforma de classificação e supervisão e qual o valor e o objeto dos contratos celebrados? Sobre o caderno de encargos, que sabemos nós que é uma peça fundamental do processo de concurso, a contratação de uma plataforma tecnológica para suportar um processo tão sensível como a classificação dos exames nacionais deveria assentar num caderno de encargos particularmente rigoroso, definindo requisitos técnicos, funcionais, de segurança, desempenho e de fiabilidade, bem como mecanismos de validação e testes antes da sua entrada em funcionamento. As falhas verificadas durante essa época de exames suscitam dúvidas sobre a adequação dessas especificações às exigências do Serviço Público da Educação. Pode esclarecer quais foram as principais especificações técnicas e funcionais previstas no caderno de encargos para a contratação da plataforma de classificação e supervisão e, em particular, que requisitos foram definidos quanto à capacidade de resposta, disponibilidade do sistema, integridade das provas digitalizadas, rastreabilidade das classificações, realização de testes de carga e contingência e de que forma foi verificado o cumprimento dessas exigências antes da aceitação da solução. E sobre a responsabilização das empresas envolvidas. Sr. Presidente, perante a dimensão das anomalias verificadas, desde as convocatórias incorretas a professores, provas incompletas ou elegíveis, desaparecimento de itens classificados e sucessivos adiamentos do calendário, importa perceber se houve falhas imputáveis às entidades responsáveis pela solução tecnológica e quais são as respectivas consequências. Caso as auditorias concluam que estas falhas resultam de deficiências da plataforma ou da sua implementação, que mecanismos de responsabilização contratual serão acionados relativamente às empresas envolvidas? Estão previstas penalizações, indemnizações ou a revisão dos contratos para garantir que uma situação desta natureza não volte a repetir-se? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pela iniciativa liberal, vai usar da palavra a Sra. Deputada Angélica da Teresa. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os meus colegas, os senhores deputados, naturalmente o Sr. Presidente do Educa e a imprensa aqui presente. O Sr. Ministro da Educação disse, numa das inúmeras intervenções que fez, que os ficheiros fruto desta digitalização foram carregados por técnicos do Educa. Muitos deles professores na plataforma que se chama Sistema de Classificação e Supervisão, em siglas, o SCOI. E só nesse momento é que intervém uma entidade externa. Isto foi dito pelo Sr. Ministro da Educação. Aquilo que eu gostaria de saber era se confirma esta informação e, se assim é, o que é que correu mal. Quanto ao teste piloto de Filosofia 2025, já vários dos meus colegas aqui o mencionaram, e depois das intervenções dadas pelo senhor, pelo anterior Presidente do Júri Nacional de Exames, que disse que esta decisão de alargar este processo de digitalização dos exames tinha sido feito sem qualquer tipo de avaliação à experiência piloto. Aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente é se tem esse relatório dessa experiência que foi feita em 2025, se foram feitas correções e algum tipo de testagem para testar uma sobrecarga da estrutura, para que aqueles erros de 2025 ficassem arrumados em 2025 e não fossem amplificados em 2026, que parece que foi o que aconteceu. Se tiveram participação nesta decisão, e aquilo que a Iniciativa Liberal gostaria de saber, até porque nós não somos contra a digitalização, nós concordamos que ela se faça, tem é que ser bem feita, para depois não virem os velhos do Restelo dizer que está tudo mal e que é melhor continuarmos no tempo da pedra lascada. Aquilo que nós queremos perceber é porque é que não se circunscreveu este digitalização de exames apenas, por exemplo, para os do 11º ano e não avançar para os do 12º ano, até termos a certeza absoluta que tudo estaria a funcionar. Também perguntar, relativamente à questão das respostas cortadas, o Ministério veio publicamente dizer que não tinha dado nenhuma instrução aos professores classificadores para que fechassem a avaliação, que isso estava completamente incorreto. E, portanto, aquilo que eu gostaria de lhe perguntar é se confirma que todas as perguntas que ficaram cortadas e que não foram solucionadas a tempo se apareceram na pauta como suspensos e se não foi dada nota a esses alunos. Se garante que a segunda fase, que começa hoje, vai decorrer com a total tranquilidade que a primeira deveria ter tido. E depois uma última pergunta, que é saber, porque no domingo o Educa alertou as escolas para uma situação que foi detectada logo na sexta-feira e que diz respeito a um erro de exportação de ficheiros e que, posteriormente, obrigou a uma correção de notas. E a pergunta é, porque é que esse alerta só chegou às escolas no domingo, como foi o que a comunicação social divulgou, e porque é que isso não foi dito logo na sexta-feira. Porque aquilo que obrigou é que as escolas tivessem que imprimir umas segundas pautas e, com toda a confusão, adicional junto às famílias e dos alunos, que estavam a contar com uma nota, afinal a nota estava errada, veio a ser comunicada uma segunda nota, quando aparentemente já era do vosso conhecimento, e portanto saber porque é que isto foi assim, se houve algum tipo de pressão para cumprir um calendário com o qual o Sr. Ministro se atravessou da sexta-feira, e portanto foi esse o objetivo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, vai usar da palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Educa. Eu queria começar por lhe fazer uma questão, porque fez referência na sua intervenção, que ocorreram problemas graves e inesperados em todo este processo. E a questão é como é que é possível que tenham ocorrido. E não foi testado. Decidiu-se implementar um novo modelo e um novo procedimento de classificação dos exames sem ter sido testado, para se identificar que erros é que poderiam ocorrer, porque esta é uma questão que gera de facto uma grande dúvida e apreensão em relação a todo este problema. Bem sabemos que o ano passado houve um projeto piloto, que foram identificados problemas. Os problemas que foram identificados não foram corrigidos na aplicação do modelo este ano. E como é que se decide aplicar um modelo e generalizar a todos os exames, com problemas que foram identificados, com todos os problemas que estão a acontecer neste momento? Isto parece-me, de facto, uma grande... Eu tenho utilizado a expressão experimentalismo, mas é mesmo isso. É tudo um grande amadorismo quando estamos a tratar de um momento que é da maior importância para a vida destes jovens e que pode, inclusivamente, condicionar a continuação do seu percurso escolar. É tudo isto que está em causa, e avança-se com procedimentos experimentalistas com a vida dos estudantes. Nós consideramos que é de facto inaceitável, mas eu gostaria de perceber de facto qual é que foi a avaliação que foi feita o ano passado, que alterações é que ocorreram para se ter tomado a decisão de implementar um modelo. Bem sei que é uma decisão política, mas para se avançar com um modelo que não havia claramente condições para se avançar. Gostaria também de perceber, relativamente à segunda fase dos exames, porque vai ser implementado o mesmíssimo modelo que deu todos estes problemas e que continua a dar, o que é que foi feito para se garantir que na segunda fase não vai acontecer os mesmos problemas? Nós não precisamos aqui de afirmações que diga está garantido. Não é isso que nós que queremos. Nós queremos perceber no concreto é que medidas é que foram de facto tomadas para que os problemas não se voltem a repetir. Ou então teremos uma segunda fase exatamente com os mesmíssimos problemas com que teve a primeira fase. Sobre as pautas, as classificações e o pedido de reapreciação, como é que é possível serem homologadas pautas com notas erradas? Como é que é possível serem homologadas pautas com notas em suspenso? Como é que é todo o procedimento? Quando está identificado, os estudantes estão agora a ter acesso às suas próprias pautas, aos seus exames, peço desculpa, há exames que não correspondem na sua totalidade àquilo que foi a prova que o estudante realizou, e como é que se garante que a classificação que está na pauta corresponde efetivamente ao exame que o estudante realizou, porque a questão é legítima com tudo aquilo que está, com tudo aquilo que está a acontecer. Sobre as reapreciações, gostaria também de colocar o seguinte. Fez aqui, afirmou há pouco, que na reapreciação a prova vai ser analisada por um professor, e se encontrar uma discrepância superior a X pontos, haverá um segundo professor que irá fazer essa avaliação. Então, porquê é que se tomou a decisão, na avaliação dos exames da primeira fase, para ser um procedimento diferente e para haver uma espécie de professores especialistas em determinados itens e não haver uma avaliação no conjunto da prova, porque isso permitiria perceber, de facto, de uma forma global, o conhecimento que aquele estudante adquiriu ou não adquiriu, e não estar a avaliar parcela a parcela de cada uma das provas. Gostaria também de perceber Quantos trabalhadores se encontram adstritos a todo o processo dos exames e se esses trabalhadores são aqueles que anteriormente, na outra estrutura, também estavam, que iam acompanhando estas, a realização dos exames, tinham estas funções também. Há uma questão que gerou muitas dúvidas, que tinha a ver com as orientações que foram dadas aos professores classificadores, porque os professores, uma das questões que denunciaram foi de facto que os itens que iam receber não estavam completos ou que se percebia claramente que a folha de continuação não era do mesmo estudante, que a caligrafia era diferente. Era perceber quais é que foram de facto as orientações que foram dadas aos professores nesse processo e se foi dito para se proceder à classificação perante aquilo que tinham e não perante de facto a resposta completa. Tenho uma última questão sobre todo este processo também da contratualização que foi feita com as empresas, a despesa. Gostaria de perceber qual é que foi o procedimento adotado para a contratualização das empresas que estão envolvidas nas diversas plataformas, qual é que é a despesa e, de facto, uma pergunta que era importante também perceber. Houve uma empresa, aliás, foi tornado público e por isso vou fazer esta referência, de que foi contratada para corrigir estes erros, que é a Deloitte. Como é que foi todo esse procedimento de contratualização?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não estando o CDS presente, dava a palavra ao grupo parlamentar requerente, o LIVRE, para a intervenção de 3 minutos. Sra. Deputada Filipa Pinto, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, é lamentável, Sr. Presidente, não ter respondido a uma única questão na sua primeira intervenção, a uma única questão das perguntas que eu lhe fiz. E eu espero que o faça nesta segunda intervenção, porque isto leva-nos a concluir que não quer responder, não tem respostas, ou também que houve uma dose elevada de experimentalismo neste processo todo que não quer assumir. Não se consideraram os impactos que as decisões teriam nos alunos, usaram os alunos como cobaias de uma vontade desenfreada e megalómana de reformar algo que não dava problemas nenhuns e avançou-se para o teste sem ter em conta a opinião avisada de pessoas como o antigo presidente do Júri Nacional de Exames e sem ouvir os agentes educativos que durante tantos anos asseguraram o bom desenrolar da avaliação externa. O Sr. Presidente garantiu-nos aqui hoje que nenhum aluno pode ser prejudicado, porém já foram prejudicados, já se alargaram prazos de candidatura, já se criou desigualdade e já se prejudicaram muitos alunos. O facto de haver alunos que não sabem se a sua classificação está correta, se é exata ao dia de hoje, de terem de fazer a segunda fase quando o não tinham previsto, ou aqueles alunos que têm uma nota incorreta ou que ainda nem sequer têm classificação e por isso terão de fazer exame em setembro, candidatando-se a vagas da segunda fase em vez das vagas da primeira, não é justo nem é equitativo. Todos sabemos que as vagas da segunda fase são muito menos ou podem até não existir para o curso que os alunos desejam. Isto já são consequências muito graves desta decisão leviana tomada pelo Sr. Ministro e validada pelo Educa. Sabendo de que tudo correu mal na primeira fase, porque é que entende, Sr. Presidente, que os alunos devem continuar a ser cobaias deste experimentalismo irresponsável e imprudente e se deve manter o mesmo processo, com tantos erros, na segunda fase também, esperando um resultado diferente? Pergunto ao Sr. Presidente se tem conhecimento de que o Estado vai ser processado por encarregados de educação, por sindicatos e por professores e como é que se vai defender o Educa nestes processos. A Provedoria de Justiça já recebeu queixas de alunos e de professores. O bastonário dos advogados sugere que se avance para um adiamento do calendário de acesso ao ensino superior, porque no domingo uns alunos sabiam as notas e outros alunos não sabiam. Não há igualdade, não havendo equidade numa altura crucial da vida dos alunos. O Ministério foi avisado dos riscos e o Educa conhecia os riscos. Eu pergunto o que levou os decisores políticos e o Educa a avançar para esta atrapalhada sem precedentes e pergunto se terá sido a fé ou então a irresponsabilidade. Espero realmente que responda desta vez, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminadas as intervenções dos grupos parlamentares, dava então a palavra ao Sr. Presidente do Educa para uma intervenção de 10 minutos para a resposta. Faça favor.
Muito obrigado pelas vossas questões. São questões legítimas e, portanto, vou procurar dar resposta às questões que me colocaram. A primeira questão, e começando de uma forma mais cronológica, portanto, numa apreciação aqui mais diacrónica, o processo de digitalização já começou há mais de 4 anos e o projeto estava delineado para ser feito gradualmente, pequenos passos, todos os anos íamos implementando um processo de transição digital, segundo as melhores práticas internacionais. Portugal não está sozinho nesta tentativa de melhorar, no fundo, os processos de avaliação externa através da digitalização. E, portanto, começámos com as provas das faixas etárias mais baixas, precisamente porque o impacto depois na avaliação dos alunos não era tão notório como no ensino secundário. E por alguma razão o ensino secundário ficou para a última fase, em que nós já tínhamos testado os nossos sistemas. O sistema de digitalização de folhas de prova para classificação na plataforma foi testado várias vezes. Aliás, a prova de nono ano de matemática do nono ano utiliza um sistema idêntico e não teve problemas logo na primeira aplicação. O ano passado tivemos novamente a prova de matemática do nono ano com um sistema idêntico, porque na matemática os alunos têm que fazer, não conseguem fazer o full digital por causa das características da própria disciplina e, portanto, fizeram em papel itens de construção e depois foram digitalizados e foram classificados na mesma plataforma de sempre. É uma plataforma que o IAV já tinha contratado em 2018, não é uma plataforma nova, e foi já amplamente testada. E já vou falar das plataformas. E, portanto, seguimos um processo de pilotagem sistemático, não começou ontem, e, portanto, neste momento, como sabem, houve problemas logo nas primeiras aplicações das provas digitais, ainda provas de aferição. Há sempre problemas nestas transições. Quem acha que uma transição digital desta envergadura é uma transição ascética, sem problemas, nunca implementou nenhum projeto de alta complexidade. Nunca. Se acham que não há problemas nenhums numa transição desta complexidade, é porque nunca o fizeram nem nada parecido. Desculpem dizer isto. E, continuando, neste momento ninguém fala das provas do nono ano. Decorreram lindamente, as escolas estão preparadíssimas para as provas digitais e, portanto, é uma vitória das escolas. Acrescentando, então, e atenção, isto não tem a ver, até posso acrescentar, isto começou até com o anterior ministro João Costa, e, portanto, aqui não tem nada a ver com questões políticas. Eu sou um técnico, não sou um político. E, portanto, quer dizer, ajudo a implementação das políticas educativas, é a nossa missão, claro. E, portanto, dito isto, não foi uma preparação feita ontem. Foi testado. O ano passado fizemos filosofia, o antigo presidente do GNE cessou as suas funções em setembro. Não percebo porque é que, qual é o fundamento que ele tem para dizer que não houve uma articulação entre o GNE, que para mais o GNE pertence à Direção-Geral de Educação, pertence agora ao Educa. Portanto, a articulação é óbvia e necessária e houve essa articulação. Portanto, essa é uma questão. O piloto de filosofia, desculpem-me lá, gostava que me indicassem que erros é que houve no piloto de filosofia, porque os erros que nós detectámos...
Sr.
Senhores Deputados, eu peço que não interrompam. O Senhor Presidente está a procurar dar as explicações que solicitaram e, portanto, eu peço que não interrompam e que deixem prosseguir em condições de audição.
Muito bem. Como eu estava a falar, portanto, do piloto, exatamente. O piloto de filosofia foi mesmo um piloto. Os pilotos servem para isto. Assistimos a algumas dificuldades durante o processo que nos serviram para melhorar esse processo. O que aconteceu no processo que nós vivemos é dos processos mais escrutinados em Portugal e mais transparentes. A transparência é tanta que, aliás, todos nós temos implicações neste processo porque temos filhos e sobrinhos e familiares que vão fazer os exames, portanto, todos somos interessados. É um processo extremamente escrutinado, porque no final todos veem o resultado do processo. Como eu disse, e de uma forma muito transparente, e desde o início que o Educa o vem dizendo, tivemos claramente uma dificuldade técnica. Certo? Essa dificuldade técnica informática numa plataforma do Educa, que foi desenvolvida por in-house com os meios técnicos do Educa, a PCS, que a senhora deputada há bocado fez referência, para ficar claro, a PCS é uma plataforma onde os classificadores começaram nos anos anteriores, por colocar as classificações nas grelhas. Tinham grelhas online, até primeiro chamava-se grelhas online. E, portanto, nessa plataforma, que era uma plataforma que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos por nós, não é uma empresa, é nossa, é uma plataforma que serve neste momento, foi desenvolvida para preparar as provas digitais, que são digitalizadas, e para as preparar para depois serem introduzidas na SCOE. A SCOE é a plataforma final onde os professores acedem e fazem a classificação. Isto para ficar muito claro, essa sim foi contratualizada ainda no IAV em 2018, ainda não era eu presidente do IAV, eu comecei as minhas funções em 2019, como sabem, mas é uma plataforma que nós sempre considerámos de grande qualidade. O que se passou na fase final não tinha a ver com a própria plataforma, tinha a ver com o que se passou anteriormente, em que houve dificuldades técnicas na PCS, que depois, ao fazer o fluxo das provas para a SCOE, já iam coisas que não estavam totalmente em conformidade. Portanto, que fique muito claro, não está relacionada com a plataforma onde os professores vão classificar. Os erros vinham da nossa plataforma, do Educa, na PCS, e portanto, isto é muito importante dizer isto. E são erros informáticos que demoraram a serem recuperados. Para isso, nós, claro que contratámos uma empresa especializada neste tipo de problemas informáticos, era a nossa obrigação. Não podíamos deixar de tomar todas as medidas para que este processo chegasse ao seu fim e chegasse a contento. Quais eram as perguntas agora que me poderiam fazer se nós não tivéssemos tomado medidas? Nós tomámos todas as medidas nestas três últimas semanas necessárias para que nós conseguíssemos chegar a bom porto com este processo. Isto é um facto. Portanto, a tese de que foi experimentalismo arriscado, todos estes processos têm um risco associado. Ninguém pode crer que não haja um risco associado a qualquer processo complexo. Mas temos que assumir esse risco e depois atuar se houver questões complexas. Segunda fase é uma questão que a maioria dos senhores deputados colocaram. O Sr. Ministro ontem na conferência de imprensa, portanto, disse que íamos avançar para a segunda fase. E porquê? E porque é que eu tenho confiança, não vou dizer que não vai acontecer nada, porque é uma afirmação que eu não posso fazer, obviamente, mas a minha segurança, e claro que o Sr. Ministro, quando toma decisões, toma baseadas em pareceres técnicos nossos, do EDUCA, é para isso que o EDUCA existe, é para assessorar tecnicamente também a decisão política, e portanto o que nós consideramos é que durante este processo foram feitas as correções necessárias para resolver a questão técnica que nós tínhamos deparado, que depois levou a todas as outras implicações que depois nós vimos e que estão documentadas, não vale a pena estarmos aqui agora a referi-las, que causaram algumas dificuldades depois do processo de classificação na fase final do processo. E, portanto, para que conseguíssemos chegar ao fim da primeira fase com resultados de qualidade, já implementámos processos corretivos. E por isso é que nós consideramos que a segunda fase tem condições para ser uma segunda fase mais segura, mais calma, em que decorra com toda a serenidade. E já não tenho mais tempo, não sei se...
Se houver mais alguma questão e se os senhores deputados estiverem de acordo, concedíamos mais um ou dois minutos para a explicação. Sim. Senhor Presidente, faça o favor.
Já agora também houve uma pergunta que falava sobre porque é que classificámos item a item e agora o processo de reapreciação é a prova toda. É muito, muito simples, muito simples. A classificação item a item tem enormes virtudes, está perfeitamente plasmada na investigação científica sobre estas questões, que tem a ver com a fiabilidade da aplicação dos critérios de classificação. Pensem bem, só a prova de português, na prova de português foram convocados e foram utilizados mais de 2.500 professores de português, classificadores, e cada um deles, apesar dos critérios de classificação serem muito objetivos, então na disciplina de português devem reconhecer exatamente esta dificuldade de diminuir o grau de subjetividade do processo de avaliação. E, portanto, a especialização um ou dois itens por parte dos professores classificadores é fundamental para que os critérios de classificação sejam aplicados da forma mais equitativa possível entre os alunos. É um facto que a classificação tem claramente grandes vantagens em ser feita desta forma. E só o digital é que nos permite, porque em papel não há volta, não há maneira de implementar em tão pouco, num espaço de tempo tão curto, que as fases, a primeira e a segunda fase dos exames, não é possível implementar em papel. Porquê que a reapreciação é a prova toda? Porque é um momento em que o aluno discorda da aplicação de critérios. Não estamos a falar aqueles erros de digitalização que nós consideramos afetaram menos de 1% das provas. O problema é que 1% das provas são alunos e, portanto, nós temos que fazer tudo para que esses alunos não sejam prejudicados, e por isso é que há esta faculdade que os alunos têm de pedir correção e pedir correção de erros, por um lado, e depois pedir reapreciação. A reapreciação é uma análise mais global do desempenho do aluno numa prova, e por isso é que nós optámos por, nesta fase, o professor olha para a prova toda e, se for, faz uma apreciação global e atribui a classificação que considera que o aluno merece. Claro que o contrapeso é, se houver discrepâncias, é chamado um segundo professor que vai corroborar essa classificação. Esta era outra questão que é importante. Só um pormenor. Este processo de tão escrutinado e tão público que é, enquanto nós estávamos em processo de trabalho e a partir de uma certa fase de recuperação do processo, que não foi fácil, como podem calcular, muitas notícias surgiram, muito ruído foi criado à volta deste processo, natural, não estou a criticar, mas existiu, é factual. E muitas coisas correspondiam à verdade, muitas não correspondiam, mas é muito evidente que tentámos, durante o processo, colmatar todas as falhas que os professores classificadores iam detectando e, como eu vos digo, enorme, esmagadora percentagem das situações foram resolvidas. Vamos ter uma auditoria externa a este processo e, portanto, eu não vou aqui, nem posso, nem tenho conhecimentos técnicos de informática para explicar aos senhores deputados exatamente as questões mais finas sobre porque é que tivemos este problema técnico que tinha a ver com o reconhecimento dos... Esta é a primeira apreciação que eu posso fazer. Teve a ver com o reconhecimento dos QR codes das provas de resposta dos alunos. E, portanto, em termos técnicos, é o que eu vos posso dizer, porque também não domino, e temos que esperar pela auditoria externa. Espero que tenha percorrido a maioria das questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos as explicações que nos trouxe e damos então por encerrada esta audição, aguardando. Sr. Deputado José de Carvalho, não é para formular mais questões porque o tempo terminou. É para que efeito?
É mesmo só uma interpelação à mesa sobre a questão dos trabalhos, Sra. Presidente. É só para registar e agradecer ao Sr. Presidente aquilo que disse, mas especialmente por aquilo que não respondeu nem esclareceu. Aliás, grande parte das questões que foram colocadas não tiveram resposta. Naturalmente que a Sra. Presidente não pode obrigar o Sr. Presidente a responder, mas de qualquer das formas para que fique registado perante o país que uma grande parte das questões que aqui foram colocadas não foram devidamente esclarecidas. E como todos nós fomos aqui interpelados pelo Sr. Presidente, por isso é que houve um pouco de ruído que a Sra. Presidente na altura sinalizou, é só para esclarecer que o Sr. Presidente do Educa, quando foi convocado para estar aqui connosco nesta comissão, foi para cumprir um dever primordial de esclarecer e de explicar. E o que é facto é que esteve aqui, mas não clarificou e em determinadas circunstâncias, permita-me dizer, apenas, em vez de clarificar, apenas empatou. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhores deputados, damos por encerrada esta audição, agradecendo a presença do Sr. Professor Luís Pereira dos Santos, Presidente do Conselho Diretivo do Educa. Muito obrigado.